Doutor Pedro, seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar falando com você.
Da mesma forma em recebê-lo. Doutor, sobre essa questão da atividade física, a gente já sabia que a atividade física ela faz bem para uma série de questões, né, envolvendo desde a questão de combate à obesidade. A obesidade está associada a uma série de problemas também de saúde, a gente viu agora na pandemia, mas essa é uma informação importante, né, que ela atua também no controle das doenças crônicas. Todas elas?
A grande maioria das doenças crônicas que estão relacionadas aos maus hábitos. Existe uma carga desses problemas de saúde que estão ligados muito fortemente à genética e existe que é a combinação dos dois, né? Então, você tem uma carga que tem muito a ver com os genes que você recebeu e a maneira com que você vai viver a maneira que você vai interagir esses genes com o meio ambiente, com o estilo de vida, vai determinar o desfecho, né? Então, se você vai desenvolver ou não. Então, se você tem uma predisposição muito forte genética, às vezes, mesmo tendo um bom estilo de vida, ao longo do tempo fica muito difícil você evitar que venha desenvolver essa doença, mas com certeza você vai desenvolver mais tarde e num grau muito menos nocivo do que de outra forma.
Claro. Tem as questões mais, digamos assim, convencionais, né? Por exemplo, diabetes, hipertensão, colesterol alto, triglicerídeos. São as doenças que a gente acaba tendo aí muitas pessoas conhecidas, pessoas do dia a dia da gente que manifestam que tem já esse tipo de doença crônica, tomam remédio, fazem controle. Mas até que ponto, doutor, a atividade física e que tipo de atividade física realmente pode ajudar essas pessoas a melhorar a sua performance, melhorar as condições de saúde, mesmo depois de um diagnóstico confirmado?
Em diferentes graus, né? Algumas pessoas vão ter respostas excelentes com atividade física, com o exercício físico. Outras pessoas vão ter uma resposta parcial, né? Não tão legal. E depende também, como você falou, né? Se é a pressão, se é a diabetes. Essas duas têm uma resposta muito legal. Né, tanto com a atividade física em si, o ato de se exercitar e de ser mais ativo durante o dia em si, como na questão do peso. Né. A perda de peso é a melhor medida para baixar os níveis de pressão, arterial. Por outro lado, o colesterol, por exemplo, ele já se altera menos com atividade física. Nos valores absolutos, ali, nos valores que a gente mede no sangue, quando a gente vai no laboratório, isso até pode não se alterar tanto. A gente sabe que o colesterol de uma pessoa que se exercita, ele é menos aterogênico, ou seja, ele se transforma menos em gordura nas artérias. Né? Dentro daquele colesterol, ele se converte numa forma menos perigosa.
Entendo. Doutor, eu sei que recentemente foi feito um estudo por pesquisadores em uma universidade japonesa que mostrou que as mortes em decorrência de doenças crônicas e diabetes caiu 40% e até situações em decorrência de câncer diminuiu 28% para quem realiza regularmente as atividades. Inclusive, atividades físicas, essas associadas a atividades aeróbicas. Eu queria lhe perguntar, nesse sentido, o que se descobriu? O que esse estudo traz de forma assim, um pouco mais profunda para além desses dados que foram mencionados, que são os destaques?
A grande contribuição assim, desse estudo, a grande proposta de novidade desse estudo é o fato dele fazer uma análise combinando diferentes tipos de exercícios. Então, aparentemente, as pessoas que foram observadas nesse estudo que tiveram melhor desempenho, que tiveram mais redução de chance de adoecimento foram aquelas que, sob já uma atividade aeróbica regular, adicionaram uma atividade também resistida, os exercícios de força, então musculação, pilates pode ser uma modalidade disso também, o crossfit também é uma modalidade de exercício de força, a própria hidroginástica. hidroginástica tem componente, né, de exercício resistido também. É, o que isso quer dizer aqui de lição para nós é que um tipo de exercício ele não substitui o outro, na verdade. Eles têm mecanismos diferentes. Então, não é porque eu já como brócolis que eu não preciso comer tomate. Na verdade, eu vou ter benefício de comer tanto brócolis e tomate. E com o exercício é parecido. É, não é porque eu faço minhas caminhadas que, se eu puder, eu posso deixar de fazer uma musculação. Se você puder associar as duas coisas, você vai ter o máximo do benefício.
Certo, aliás, tem alguns estudos já anteriores a esse do Japão, doutor, que mostram, né, os benefícios da produção de algumas substâncias a partir do músculo no corpo ao fazer atividades musculares. O senhor poderia explicar um pouquinho sobre isso, o papel dessa produção, digamos assim, de substâncias que o músculo, né, ao ser exercitado, também produz para o corpo?
Exatamente. Existe uma série de substâncias produzidas pelo músculo que vão atuar em diferentes locais do corpo. E substâncias que são produzidas num local e atuam pelo corpo todo, isso é exatamente o que é a definição de um hormônio, né? Então, se a gente pega os nossos hormônios da tireoide, eles são produzidos na tireoide e eles regulam o metabolismo através do corpo todo. E os hormônios da nossa... os hormônios sexuais, por exemplo, também são produzidos em uma glândula, mas atuam no corpo todo. Isso válido para todos os hormônios que a gente tem. Atendendo a essa definição, a gente pode considerar que o músculo está produzindo, na verdade, até são hormônios, realmente, e se o músculo produz hormônio, ele é um tecido endócrino, né? Essas substâncias, elas recebem o nome de miocina, que é um nome técnico. Mio vem de músculo, sina vem das citocinas, né? Já foram descritas algumas delas e já foram começados a observar, a entender os seus efeitos. Tem alguma, a que ficou mais famosa, inclusive a irisina, e ela tem todos esses efeitos benéficos do ponto de vista metabólico. Então, na regulação de oxidação, né, na queima das gorduras, na regulação da pressão arterial, todos em resumo, né, todos esses efeitos bons dentro desse contexto metabólico são associados às suas miocinas, esses hormônios que a gente estimula, libera, a gente está fazendo exercícios resistidos, que são os exercícios de força.
Entendo. Quanta coisa interessante. Doutor, eu sei que tem aí uma pegada, né, de algumas atividades, que estão na moda, porque estão na moda porque muita gente começou a falar, as pesquisas começaram a mostrar que elas são efetivas e pegou, né, a corrida, a caminhada, o pessoal da bike. Agora, sair fazendo também não é indicado, né? Quais são as orientações para quem realmente quer adotar um estilo de vida mais saudável que envolve muitas coisas, entre elas também atividade física regular?
Então, o ideal seria ter um profissional ao seu lado, né? um educador físico. Essa pessoa vai entender o quanto que você já fez exercício na sua vida, quanto que você é familiarizado com um gesto esportivo, o quanto que você já tem um preparo, tanto aeróbico quanto da musculatura, das articulações, para ter uma ideia de quanto é o exercício ideal para você nesse momento. Além disso, é uma pessoa que vai estar ali tendo o feedback de quão difícil está esse exercício, quão fácil está esse exercício, para ir adaptando e chegar no que é o melhor entre quanto de exercício você deve fazer para ter o benefício desse treinamento, mas também de uma maneira que seja segura de que você não vai se machucar, vai ter que parar para reabilitar e desanimar, né, de treinar e ter todos a parte negativa, as consequências de uma lesão. Então, sempre que possível, essa é a melhor opção. Mas, infelizmente, a gente sabe que não é realidade para muitas das pessoas, né? Então, vai ficar muito do próprio indivíduo perceber esses sinais, assim. Então, e quando a gente vai falar para termos muito gerais, vai ter gente que vai estar ouvindo que tem uma boa condição física, que já tem um histórico de treinamento, e tem gente que vai sair de uma condição bem mais pobre, né, digamos assim, de exercícios ao longo da vida. Mas, de modo geral, a gente tem que entender que sempre que a gente está começando ou recomeçando, é um período de ter bastante paciência, pensar ali algumas semanas que o exercício, estar na academia, estar na rua fazendo suas caminhadas nessas primeiras semanas, é um ato em que é muito mais importante a construção do hábito em si do que ter uma grande performance nos treinos, né? E lembrar também sempre de ter um bom descanso, uma ênfase no descanso. E a gente faz nosso exercício e depois não descansa, não dá a chance do corpo se recuperar, não acontece o fenômeno da supercompensação, que é exatamente quando o corpo, ao repouso, ele vai construir ali a musculatura, ele vai ajustar todo o seu sistema cardiovascular para ele melhorar do que ele era antes de receber esse estímulo do treino.
Tá certo, então. Doutor Pedro, quero agradecer muito a sua presença aqui, viu? Mais uma vez, desejar boa sorte, sucesso nas atividades. Obrigada pelas informações.